programa realmente incrível, mas obtuso, com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Deixa-me só avisar os nossos convidados, isto já começou. Ora bem! Ora então, bom fim de semana.
Bom fim de semana.
Está tudo bem, Nuno Marco?
Tudo bem, obrigado. E contigo também?
Olha, tudo comigo muito bem. Temos hoje, não um, mas temos um par de belíssimos convidados. Isto porquê? Porque a Rádio Comercial é, vamos chamar, o media partner de um projeto muito engraçado, um filme português chamado Eclipse em Portugal. Ao longo das próximas semanas, o Primo vai fazer parte também desse filme.
É uma série especial, é uma trilogia.
É por causa disto, vamos ouvir.
A Rádio Comercial recomenda o verdadeiro filme de faca e alguidar.
E aqui é que está uma notícia como deve de ser.
Eclipse em Portugal, a história de Toki entre o amor e a vingança. Com Pedro Fernandes, Sofia Ribeiro, FF, Fernanda Serrano e Ricardo Carriço.
Alguém andou a brincar com facas.
Estreia a 20 de Fevereiro com a Rádio Comercial.
Na noite de Natal vai haver um eclipse.
Nas próximas semanas teremos os atores deste filme aqui no Primo. Quem são os de hoje? A primeira leva de atores que aqui está. Estás pronto?
Estou pronto.
Vamos apresentá-los.
Rimas magníficas.
Ai, ai.
Os convidados só podem falar depois do momento musical, tá bem?
Só dissemos ai, ai.
Pífaro ou tuba? Escolha vocês. Pífaro ou uma tuba?
Pífaro, claro.
Pífaro, por favor.
Incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e pais. Tem momentos de conversa e números musicais.
Com as chuvadas que têm caído, os pés no chão fazem plef, plef, plef. Seja com chuva.
Plef, plef, plef.
Não é fácil rimar. Não, é, não foi à toa que eu disse, eu fico com a rima da Sofia. Mas pronto, ok, ok. 1, 2, 3.
Com as chuvadas que têm caído, os pés no chão fazem plef, plef, plef. Seja com chuva ou com grande sol, é sempre uma maravilha ouvir o FF.
Matraquilha, pimbolim, guarda-redes, é goleiro. Convidada bem legal, chama-se Sofia Ribeiro.
Ah, muito bom.
Programa é muito incrível, mas obtuso. Quem vier é um amigo, nunca é um intruso. É um programa espetáculo para filhos e...
Foi super afinado, não sei se consigo fazer isto outra vez.
Até o Pífaro foi afinado.
Pois foi.
Tem uma.
Ela caiu a meio do verso.
Eu quero esta t-shirt. O Pífaro foi muito bem.
O Pífaro foi muito bem, sim. Tem momentos de converseta. É só isso o solo hoje?
É, e é o FF que acaba tocando um solo.
Não, eu não sei tocar guitarra, desculpa.
O único instrumento que é um solo.
Ah, mas eu toco muito bem
não
a guitarra.
Sei.
É? Então olha, acaba com um solo. Acaba com um solo.
Espera aí.
Acabou. É isso. Mas tem que dizer o verso, não é? Tem momentos de converseta.
Não.
É só o número musical.
O verso dizem vocês.
Ok.
Ok. Tem momentos de converseta.
Opa, sabe o quê? Ela tem guitarra ao contrário. Eu ainda pensei, é canhota.
Não te admito.
Eu juro que pensei, ela é canhota.
Ela não foi super credível a dizer, dá que eu sei tocar isso.
Foi, eu pensei, ok, olha, toca um solo.
Tem que ser uma grande atriz.
E ela pôs a guitarra ao contrário. Eu pensei, é canhota e toca ao contrário.
Mas vocês estão a dizer que eu não sei.
Ainda não acabou a música.
Então vá, vamos embora.
Inúmeros musicais.
Meus amigos, isto é jazz. É o que eu tenho a dizer.
É uma pequena
jazz.
Eu toco imenso, não vos admito. É só o que eu tenho para dizer.
Sofia Ribeiro, IFF, hoje no Primo.
Yeah!
Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Sofia Ribeiro, IFF, sejam muito bem-vindos.
Bem-vindos a esta humilde casa.
Muito obrigada.
Agora, palavras um pouco egoístas. A parte boa da Rádio Comercial estar associada ao Eclipse em Portugal é que podemos finalmente ter-vos aqui connosco.
Que bom.
É verdade.
Olha, muito bem-vindos. E de facto, estou curioso. Para já estou curioso porque a Sofia já demonstrou os seus dotes a tocar guitarra. E no filme nós vemos os dotes dela a tocar bateria.
Sim. Ui. Opa.
E por acaso falávamos do microfone, sim. Porque vai haver música do filme Eclipse em Portugal aqui neste Primo. Foi montada a bateria, que daqui a pouco vamos ouvir.
A genuína,
aliás, palavras
a
tuas.
Minha.
Tu, quando viste a bateria, disseste logo: olha, a minha bateria.
Mas a tua reação foi um bocado tipo como aqueles veteranos da guerra que de repente se lembram de qualquer coisa e
vão
dizer:
oh,
meu Deus, meu Deus. Foi um bocado traumático para ti?
Foi, acho que estás a ser querido. Não foi um bocado traumático, foi bastante traumático. E para mim e sobretudo para a bateria.
Mais para a bateria, eu acho. Eu pessoalmente acho que se pudessem falar um bocadinho. Ela está um bocado. Ela reparem que ela agora nem fala, ela está ali completamente.
Chorou. E as pessoas que estavam à volta também eu senti ali tensão.
Ah, é que a bateria entrou desmontada e ouvi assim um. Foi a bateria quando viu a Sofia.
Quando viu a Sofia, tal e qual.
Mas portanto, tu tiveste que simular que sabias tocar bateria. Como é que foi o processo para.
Bom, o processo foi: Sofia, vais ter que tocar a bateria.
Foi o Alexandre, foste tu, Alexandre, que disseste.
Foi. E eu, ok, que giro!
Sim.
Porque gosto de desafios. Foi, fiquei contente. Mas depois pensei, eu acho que isto não vai correr bem. Porque eu não sou muito coordenada.
Mas eu já te vi dançar. E tu tens sentido ritmo.
Já me viste dançar.
Já vi dançar. Na televisão.
Não, para além de te seguir atrás de arbustos e isso.
Não.
Um bocado assustador isso.
Não vamos recordar a providência calcular. Está bem? Já passou. Já foi, foram outros tempos. Mas tu tens sentido rítmico. E acho que isso é o essencial.
Mas sentido rítmico é uma coisa. Sim. Agora, coordenação é outra.
É outra.
Porque isso de coordenação, ou seja, tens que pensar com um braço de uma maneira, com o braço de outra maneira, com os pés de.
É muito difícil, é extremamente difícil e é de louvar quem eu consegue fazer. E aliás, eu adoro o instrumento em si e gostava mesmo de aprender a tocar.
Sim.
Só que é muito difícil. E eu tive uma aula, provavelmente. Com um dos elementos da banda que fez as músicas deste grande filme que vocês vão poder ver.
Muito bem, dia 20 nos cinemas.
E ele, dia 20, é verdade. E ele, coitado, ele próprio estava a querer desistir de me ensinar. Mas tentou. E pronto, e quando fizemos essa cena.
Mas tu tinhas crises, tu.
Eu tive, sim. Houve, dessa cena, houve um momento que eu tive que abandonar, coitada da bateria, virar costas, ir chorar um bocadinho, porque estava-me a enervar muito.
Sim.
E depois voltei. E toda a gente comigo, Sofia, vá, tu vais conseguir, mas eu a ver aqueles, coitadinha, não há nada a fazer.
Mas agora esta é a parte em que o FF entra e diz: não, Sofia, até foi bastante bom, certo?
Não vou entrar a dizer isso, desculpa. Não vou entrar a dizer isto, vou mesmo relembrar que depois a única maneira de convencermos a Sofia a voltar para a bateria foi mesmo dizer: Sofia, isto é brincar, isto é um filme também. Não podes levar isto tão a sério. Não sejas assim tão exigente contigo. Senta-te só e mexe os bracinhos.
E é verdade. Mas pronto, eu tentei. Depois deu-me ali um rasgo de raiva.
Sim.
Porque estava a sentir que as pessoas estavam todas elas com muita raiva de mim também. Porque eu não conseguia fazer aquilo.
Mas sabes, muitas vezes há atores que fazem. Imagina, fazem um papel em que envolve alguma coisa, ou fazer desporto. Sim. E depois isso leva-os a fazer também desporto na vida real. Pergunto-te se agora, por exemplo, nasceu aqui a futura baterista de uma nova banda.
Não, acho que não nasceu, não. Eu sei que muita gente vai chorar neste momento. Queríamos tanto.
Mas olha, e a tua relação com a música em geral, como é que é?
Eu adoro música.
Ela adora cantar, atenção.
Ah, é?
É, adora cantar.
Uma coisa é adorar cantar. Outra coisa
adora mesmo. A Sofia no carro, quando nós estávamos nas filmagens, a Sofia no carro a caminho de Santarém, sério? Cantava mais do que eu. Portanto, eu
gosto que tivesse de cantar.
Sim, melhor que eu.
Mas tu cantas o quê? Cantas qualquer tipo de coisa?
Essencialmente coisas parvas. Mas não vou fazê-lo aqui.
É que estás no programa correto.
Não, não, não.
Eu gostei da maneira como ela sugeriu que isto é um programa demasiado respeitável.
Não, não tem nada a ver com isso. Eu vou-vos explicar. Tem que haver aqui, já muita intimidade, muita convivência.
Vá lá, já tirámos uma fotografia.
Não tinham uma ginja, é que às vezes basta isso para a seguir começar.
Olha, lá está ali a garrafa.
Exato.
O que é que querem dizer?
Basta isso, eu pelo menos eu já apresentei que às vezes basta um copinho
para vacar. Estes senhores não conhecem.
Olha, nós temos falado das vossas personagens, vocês são vértices de um triângulo amoroso.
É verdade.
Sangrento.
Soa tão bem.
E agora, reparem bem. Vejam o Vasco Palmeirinho agora a chatear-me. É um triângulo amoroso em que um dos vértices é o Pedro Fernandes, que é meu colega num programa chamado 5 para a Meia-Noite, que eu apresento à quarta-feira.
Verdade.
Isto é uma coisa que a gente faz aqui na Rádio Comercial. Okay.
E
no 5 para a Meia-Noite?
Sim.
É. E é super discreto isso que vocês estão a fazer.
5 para a Meia-Noite. Isso está dado. É o quê? É um programa de televisão?
É um programa de televisão.
Televisão? Então não é rádio?
Não, é um programa de televisão.
É televisão.
Está na RTP.
Na RTP. Não é na rádio?
Não.
Então não é na Rádio Comercial?
Não.
Então cala.
Tem 5 apresentadores, não é?
Tem.
Mas
o de quarta-feira é muito fraquinho.
Não, ia dizer o contrário.
Eu sei, é mesmo bom. O de quarta-feira é mesmo bom.
Mas olha, grande mérito para ti que faz aquilo em direto à quarta-feira e estás aqui quinta-feira de manhã.
Oba,
sempre fresquíssimo creme alface. Podre.
Sim. Estar aqui é uma coisa muito ambiciosa.
Mas continua a falar dos vértices e dos ângulos.
Não, era isso que eu queria saber. O Pedro é um vértice, depois vocês são os outros. Falem-nos das vossas personagens. Sofia, tu és então baterista de uma banda. Ela é uma baterista de uma banda death metal.
Exatamente.
É verdade. Fala.
Queres que fale? Não, fala tu. Por amor de Deus.
Pronto, então, eu sou a Anitta.
Adoro os teus livros. Desculpa. Demasiado fácil.
Eu gosto da Anitta no
canto. Mas alguém tinha de fazer.
Foi o que eu mais gostei, por acaso.
Não, eu gostei muito. Anitta é mamã.
A sério?
Ah, o Anitta é mamã, não há?
Não me lembro.
Eu acho que estás a.
Eu acho que estás a.
Isso é estranhíssimo.
Anitta é mamã é perigoso.
Não. Continua, vou pesquisar, mas continua.
Neste caso começa com a Anitta vai à escola no filme.
É verdade, a Anitta vai à escola.
Mas é mesmo, o início é a Anitta vai à escola.
Não começa. Não, acho que...
O passado okay, começa com a Anitta vai à escola.
Sim. Então, a Anitta, no fundo, é o centro desta história mirabolante. É a Anitta que provoca o que vai acontecer no filme, que vocês depois vão poder ver, que não podemos desvendar muito. Sabe-se que o filme é baseado numa história verídica de um rapaz que resolveu carinhosamente...
Resolveu.
Dar 33 facadas nos seus pais.
Quer dizer que não é uma comédia romântica?
Não, mas espera, a Sofia acabou de dizer que ele resolveu. Portanto, ele estava em casa, estava sentado no sofá e disse:
não tem nada,
olha, não tenho nada que fazer, vou matar os meus pais.
Pergunto eu: não teria?
Sim.
Pronto, mas neste filme tem.
Não, assim é a essência da comédia negra, que é um género muito nobre.
Pois é.
E tu és quem?
Portanto, eu sou o Alex, inicialmente o colega de escola, o colega de turma da Anitta, e que depois basicamente sou a Aia Carrasco, o que vocês, escravo sexual, o que vocês quiserem chamar. Pronto, a parte do escravo sexual só foi posta basicamente porque
se calhar passamos essa parte.
A Sofia não gosta de falar sobre isto, mas tinha que ser posto aqui um escravo sexual no filme,
no filme, e eu aceitei sobre isso, as pessoas depois vão poder ver.
Mas olha, pela vossa descrição dá a sensação, e vamos falar dele como se não estivesse aqui, que o Alexandre Cebrião Valente, que dirigiu todo este empreendimento, vos levou até ao limite.
E levou-nos
até ao limite. Até ao limite,
é verdade.
E há uma música assim, não há limite, eu vou.
Das nossas meninas.
Olha, falávamos há bocadinho em cantar, isso é um guilty pleasure que eu tenho.
É o quê?
É um guilty pleasure que eu tenho que cantar. É sim, senhor.
A sério?
Por ti aqui. Eu espero.
Andréia e Liliana estão a ouvir isto. Ouçam isto.
Eu sei que vais tentar.
Vou fazer-te vibrar e achar.
Enfim, o Vasco acabou de me enviar a prova de que de facto existe um livro chamado Anitta Mamã.
Abre o link e mostra para a câmara.
Mostra-me, por favor. Mostra-me isso.
Que não dá crédito ao seu colega de trabalho.
Anitta Mamã, mas isto é muito mais à frente.
Vejam, mostra aos convidados.
É muito puxado.
Lá está, mas com a mesma idade, o que torna assustador. Repara, ela é mamã aos 13 anos.
Eu acho
uma vida secreta de Anitta.
Nós devíamos aprofundar o resumo que está aqui. Onde é que está? Dá aqui um resumo. Ela fica a
tomar. Pera. Espera, sabes o que isto precisa?
Que vais pôr a Annie a tocar de fundo?
Onde é que está? Não tenho aqui.
Mas o F pode depois fazer uma musiquinha.
Não, ou então o Nuno pode voltar a fazer o pífaro, porque eu acho que é forte.
Não consigo ter um resumo e fazer o pífaro ao mesmo tempo.
Mas isso é que era de valor.
Mas se vocês quiserem, eu posso tocar a guitarra.
Deixa estar,
então.
Não, mas o que diz aqui o resumo do livro Anitta Mamã? Diz: Anitta fica.
Espera.
Ok.
Opa, não aguento.
Anitta, uma criança de 12 anos. Fica a tomar conta do irmãozinho de 13 meses.
Responsabilidade, é?
Dá-lhe banho, esfrega-o com água de colónia, veste-o, dá-lhe biberão com açúcar. Com açúcar?
Dá-lhe biberão com açúcar?
Pergunto, esfrega-o?
Sim, só vou limpar.
Esfrega a criança.
Põe no esfrega com açúcar. Esfrega a criança com açúcar, não ouviste?
Não, desculpa, com água de colónia. Isso
não, água de colónia não estava no biberão.
No biberão, exatamente.
E pronto, e os pais tinham ido para a parte incerta, tinham ido sair, e quando o livro termina, a Anitta desabafa que está contente por eles
voltarem
a chegar. Pronto, é isso, é basicamente o resumo da história.
É só isto?
Anitta Mamã. Devia chamar-se Anitta Irmã Mais Velha, mas ele de facto vendia mais Anitta Mamã. O que é isto? Anitta Mamã?
Está super atual esse livro.
Sim, sim. Nós íamos. Agora voltando outra vez à conversa.
Falando do filme,
sim.
Eu já vi a trailer, está extraordinária. Alexandre, parabéns. E daquilo que eu vi na trailer, isto parece-me muito diferente daquilo que já se fez em termos de cinema, até porque tem tudo um pouco. É uma comédia negra, mas também tem um elenco. E aquilo que me parece é que todo o elenco se divertiu para camandro a fazer este filme. Confirmou isso?
Bastante. Eu ia acompanhando a evolução das filmagens pelo Pedro e ele delirava com aquilo. Era um ambiente de. E esse ambiente de diversão e de loucura passa no trailer. O trailer é muito maluco.
E passa para o filme, atenção. Passa para o filme.
Sim, também seria
impossível. Passou para nós, passou para o filme. Seria impossível se não fosse assim.
Não, foi muito difícil de fazer por todas as razões. Aliás, vocês sabem, é um filme low budget. É um filme filmado em tempo recorde, sem apoios, tudo da cabeça daquele senhor e das coisas que ele moveu e as pessoas que moveu para conseguir fazer este filme.
Que eu não sabia, o nosso técnico de som.
Alexandre está apontar para o nosso.
As pessoas não veem.
Grande realizador, produtor.
Ok. E foi muito difícil de fazer também porque estávamos em pleno inverno, um inverno muito difícil, muito frio, muita chuva. Eu, por exemplo, tive que enfrentar mil medos, como tive que ir para dentro do Rio Tejo com tempo. Não tem graça, não te rias.
Já filmei uma coisa dentro do Rio Tejo e não sei o que é que se passou contigo, mas
não, mas espera, em que parte do Tejo estavas? Em que parte do Tejo?
Querido, agora espalhaste-me de surpresa. Estava em Santarém.
Mas tinhas pé?
Não, atenção, temos que explicar que a Sofia tem medo de tudo
mesmo.
O que é uma piscina, já ela fica já com um concerto de receio.
Eu acho, querido,
e de repente
para.
Colocam-me a conduzir, portanto, a conduzir isto é a conduzir, não é? A conduzir, sim. Que eu quero dizer, um barco, quer dizer, aquilo não era um barco, aquilo era uma jangada, basicamente. E pronto, eu tinha que tentar fazer aquilo mover-se com um pau relativamente comprido.
Louco!
E eu só com a Sofia. Portanto, a Sofia aos gritos, a dizer por favor, mais para a esquerda, mais para a direita.
Mais
e eu
nem
basicamente a gôndola só andava à roda, portanto não saía do mesmo sítio. E tinha a Sofia aos gritos atrás de mim.
Mas pronto,
depois aquilo lá. Não, foi mesmo aos gritos.
Podia-se fazer todo um outro filme.
Sim.
Que é o making of deste.
A gôndola.
Há material making of.
Deste dia não estava ninguém connosco, por exemplo, no barco. Mas se tivesse.
Já ao fundo.
Não dava, porque só dava para duas pessoas. Lá está.
Não, e fomos mesmo para dentro do rio.
Epá, isso é incrível. Olha, eu ia dizer-te, eu uma vez filmei dentro do Rio Tejo e foi numa zona sem pé, atenção.
Mas foi no Tejo já, por exemplo, que
foi
o ponto?
Foi ali do outro lado, ao pé das fábricas. Epá, horrível. Não,
mas
horrível.
Sem pé para mim nunca era possível.
E quando eu saí, o meu cabelo parecia um cabelo num Playmobil.
Tu também tiraste com o Playmobil.
Era, era limpinha a água na tua zona? Ou...
Não. Não,
não era.
Não era, não, Sofia, não vale a pena esforçar. Não
mas
era,
não, Sofia. Eu acho que estamos imunes a qualquer coisa. Epá, não adoecemos mais. Epá,
não,
sim,
primeiro
sim.
Caiu uma pele.
Sim.
Depois fiquei em crosta.
Ok.
Agora já não acontece mais nada.
Não, já não. Não podes ir mais do que isso. Não.
Mas qual a tua panga com água? Por exemplo, não ver o fundo, faz-te confusão.
E sabes que eu já tive três sustos muito grandes, okay. desde miúda. Já fui ter, inclusive, aulas para ver se perdia o nome. Uhum. O nome, o medo.
Para ver se perdia o nome.
Ela perdeu o nome. Ela não era a Sofia.
Não. Ela chamava-se Jéssica.
Ela chamava-se Matilde.
Eu vou-vos explicar, eu estou cá fisicamente, mas eu ainda não cheguei cá.
Claro, sim, claro.
É muito cedo para ti isto, não é?
Não,
estás habituado a acordar cedíssimo.
Quando estou a trabalhar, que é o caso. Mas normalmente só começa a funcionar a partir de meio-dia. Nós ainda não estamos no meio-dia.
Já passamos.
Pronto, então já estou está. A dever.
Temos um minutinho para fazer para o intervalo, não é? O elenco, o Ajuntamento de Estrelas, brevemente vem cá a Fernanda Serrano, se tudo correr bem.
Uhum.
Vem cá também o Ricardo Carriço. O que é que vocês têm a dizer deste convívio todo? Vocês já os conheciam, se calhar?
Sim, quase, acho que sim.
E trabalhar com
a todos, não?
Não gostamos.
Sim.
Não gostamos.
Sejam sinceros.
Sejam sinceros. Realmente é um elenco complicado. Vedetismos, todos
muitos egos.
Sim. Aliás, tivemos sempre que gravar todas as cenas, mesmo aquelas em que estávamos a contracenar, foram todas gravadas individualmente.
Depois a magia
foi montada.
Não havia, depois
de cinema é esta.
Não havia mesmo capacidade.
Eu nem me lembro sequer de ter contracenado contigo. Mesmo naquela cena, mesmo na cena mais íntima que a Sofia não gosta de falar. Reparem nisto, o trauma.
Convém falarmos dessa cena, porque eu acho que as pessoas vão à procura.
Eu gosto de ti.
Mas temos que falar de cenas íntimas.
Não, 100 mil pessoas na primeira semana é só mesmo por causa dessa.
Claro.
Mas
falem só da cena íntima.
Não, então, vou falar agora.
Deixamos para a segunda parte.
Tá bem, fica prometido.
Cenas íntimas. Se calhar
deixamos para a quarta.
Não, a quarta não dá, ao sábado, depois repete ao dia.
A quarta o que dá é o 5 para a noite.
Primo,
calma!
Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco e Vasco Palmeiri.
Não percebo!
realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Rádio Comercial.
Rádio
Comercial.
A Rádio Número 1 de Portugal.
Este sábado não perca o jackpot de 3 milhões de euros no sorteio do Totoloto. E aposte também no Joker. Totoloto, mais vale o melhor na mão. Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros são sujeitos a imposto de selo à taxa legal de 20% nos termos da legislação em vigor.
Cada vez que muda a fralda, Hollywood Dermacreme é tão fluido e perfumado. Hollywood Dermacreme.
Agora com uma nova imagem e sempre tão económico. Hollywood Dermacreme, eleito escolha do consumidor em creme para a muda da fralda.
Este sábado e domingo, não perca os 20% de desconto em todos os legumes. Por exemplo, feijão verde a 2,15€ o quilo e embalagem de 5 kg de batata a 32 cêntimos o quilo. Promoções não acumuláveis entre si. Lidl, mais para si.
Eu sabia! A minha Onebox da Cabo Visão foi eleita o produto do ano!
A sério? Explica-me tudo!
Olha, a Onebox tem tudo num só equipamento. Redes sociais, internet, a TV, Media Center, Blu-ray...
Adira aos serviços exclusivos da Onebox da Cabo Visão desde R$19,99 por mês. Ligue 16805 ou vá a cabovisão.pt. Preço promocional para os 3 primeiros meses, mediante fidelização 24 meses, condições em cabovisão.pt.
E flashback!
Visita a Expo Jardim, feira de plantas, piscinas, máquinas e decoração para jardim. E a Frutitec, tratores e equipamentos para a hortofruticultura. De 20 a 23 de fevereiro, na Expo Salão Batalha.
Comercial.
A melhor música de 2000 em diante. Comercial. Primo. Programa realmente incrível, mas obtuso. Com Nuno Marco, Nuno Marco e Vasco Palmeirinho. Vasco Palmeirinho.
Não percebo!
Marco e Palmeirinho, esta semana a conversa com o Sofia Ribeiro e FF, só agora se juntou a nós. Onde é que andou? E a segunda parte começa agora. E retomamos então, há que retomar a ideia de que este é o primeiro primo de uma série 3 dedicado a isto.
A Rádio Comercial recomenda o verdadeiro filme de faca e alguidar.
Olha, aqui é tão uma notícia como deve de ser.
Eclipse em Portugal, a história de Toquim entre o amor e a vingança, com Pedro Fernandes, Sofia Ribeiro, FF, Fernanda Serrano e Ricardo Carriço.
Alguém andou a brincar com facas.
Estreia a 20 de fevereiro com a Rádio Comercial.
Na noite de Natal vai haver um eclipse.
Já perdeu toda uma primeira parte de 20 minutos cheios de conteúdo e de informação.
Tudo aconteceu.
Tudo aconteceu. Tudo aconteceu, aconteceu mas... também uma coisa que vamos, obviamente, também replicar agora. Ah, claro. Com a Sofia Ribeiro mostra que na guitarra é uma virtuosa. E Sofia, o que é que vai acontecer agora?
Vou encher-vos os olhos de água com esta minha brilhante
performance. Ai, bestia!
Vamos lá, isso.
Preparados? Vai acontecer magia.
Ela está a olhar para os dedos para ver o que é que vai fazer. Isto é extraordinário. Sim, sim, sim.
Vou me concentrar no som.
Gosta?
Tá bom, obrigado.
Eu adoro a veia egípcia da Sofia. Que acaba de fazer o seu sol a bater duas vezes.
É para vos dizer.
Na viola. Isto é espetacular.
Vocês ainda onde está sentados a aplaudir-me de pé.
De pé. Exato.
É o que
eu
tenho
para dizer. Eu adoro essa frase.
Exatamente, é uma grande frase. Olha, nós quando acabámos a primeira parte, estávamos a falar de cenas íntimas. FF, tu tens.
Ah, exatamente, vamos lá então.
Tu tens cenas muito puxadas,
quando
não é?
Quando falamos de cenas íntimas, vamos ter que falar mais baixo.
Ah, à casa de banho.
Vamos ter que falar com o tom.
Eu estou muito aflitinha.
Não, mas falem-se lá, que cena íntima é esta que já é material de Transam as Lendas?
Não, basicamente o Alexandre foi um grande querido por basicamente ter posto estas duas pessoas que estão aqui hoje, que se estavam a estrear no cinema, e a primeira cena que nós filmámos foi precisamente essa. Foi a cena em que
há
nudez, há ali uma envolvência física. Pronto, nós treinámos bastante.
Não
estou a brincar, Isto é só para deixar a Sofia mais constrangida. Mas não treinámos, mas atenção, se forem ver, sim, parece que treinámos. É espetacular.
Tá, é a química,
está,
não é?
Espetacular.
Não, acho que essa química também existe acima de tudo, porque nós somos grandes profissionais.
E porque existe grande respeito, a verdade
não,
é.
Porque existe acima de tudo muito respeito entre nós e somos também muito amigos e logo a vontade é diferente.
Claro. Mas uma cena dessas é assustadora. assustador, é divertido.
Era isso,
o que é que passa na cabeça?
É um bocadinho
das duas coisas, por acaso.
É difícil. Eu acho que de engraçado não tem graça.
Não, houve lá uma altura que nos ríamos dos nervos.
Dos nervos. Não, são cenas sempre mais difíceis de fazer, porque exigem exposição, não é? E são naturalmente mais complicadas de fazer. Ainda que tenha existido muito cuidado por parte da equipa toda e só estarem as pessoas estritamente necessárias. São cenas difíceis de fazer, mas pronto, a nós só tivemos que confiar no trabalho do Alexandre, da equipa, e aquela cena fazia sentido para o filme, não existe gratuitamente.
Claro.
De outra forma também não teria sido aceito por nós, mas sim, é sempre difícil, e sobretudo porque eu nunca me tinha visto naqueles preparos numa tela de cinema.
É que depois é muito grande, não é? Depois é muito grande.
O que é que é muito grande? O que é que estás a referir?
É tudo muito grande.
Desculpa. Eu ultimamente, tudo o que eu digo parece ter malícia.
Não, pus malícia nenhuma, mas estávamos a falar de uma cena íntima e tu perguntaste, mas aquilo é muito grande. E eu aí já começo a ficar
desesperado. É muito grande.
Vamos assumir, é tudo muito grande. Eu própria estava mais gordinha para o filme. O que
eu curiosamente até fiquei bastante protegido no filme. Sim. Para ser sincero, até nem mostra assim grandes coisas.
Mas quando tu viste isso no ecrã grande, vocês já tiveram visionamentos em sala de cinema mesmo. Qual é que foi a tua reação? Ficaste tipo, ai meu Deus.
Ela encolheu aí, eu reparei.
Eu lembro-me de ter desaparecido na cadeira.
Exato, ela foi encolhendo na sua poltrona.
Vocês e acho que na sexta-feira, na antestreia, vou ter que abandonar.
Cheguei a essa altura.
Vão ter as vossas famílias lá.
Queres mesmo falar sobre?
Não vou ter. Vou ter amigos.
Deve ser tão desconfortável.
É.
Não é? Tens que mostrar isso.
Eu vou sentir isso uma primeira vez na minha vida. Nunca aconteceu.
Preparaste a tua família para o que vai acontecer?
Eu acho que nestas coisas é melhor não preparar nada.
É ser o choque logo. Ok.
Não é choque. É o meu trabalho. Claro, eu estava a representar um papel. A Sofia está ali a emprestar o corpo à Anitta. Não sou eu que estou ali a fazer aquilo com o F. São duas personagens. Portanto, faz parte do nosso trabalho. O desafio é mesmo esse. E o objetivo daquilo é retratar a realidade. E na realidade as pessoas envolvem-se, certo?
Claro,
sim, não há ali nada a chocar.
Claro que sim.
O Marco aconteceu uma vez, mas.
Sim, sim,
mas
sim,
a realidade é.
Pode é muito.
Pontaria. Eu não sabia. Foi a vossa estreia no cinema, disseste há pouco.
É verdade. E a do Pedro também. E não sei se há mais alguém. Ah, provavelmente da cabra que aparece no filme também.
Sim. Acho que ela agora, deixa só aqui puxar a conversa. O Alexandre. Alexandre, vim de cá.
Anda cá.
Vim de cá aqui só um minutinho. E
o microfone.
Este projeto só fazia sentido com tanta malta a estrear-se? Ia fazer cinema pela primeira vez? Ou foi um tiro no escuro e bora lá ver o que é que isto dá? Já agora deixa-me ligar aqui o teu microfone. Se não é aqui, é aqui. Está ligado, força.
Olá. Fazia sentido arriscar, como em todos os outros projetos. Acabei sempre por arriscar, não é? Se virmos O Crime do Padre Amaro, a Soraya Chaves também nunca tinha feito nada. O Kula já tinha dado alguns... haja a sua graça, mas gosto de arriscar e gosto de pôr pessoas que estejam mais à vontade, mais disponíveis para trabalhar.
Uhum.
E normalmente os resultados são estes que temos aqui. E esta camaradagem, este bom ambiente que resultou neste filme de uma forma excepcional, mas não completamente à toa. Isto é, tu quando pões um Pedro Fernandes a estrear-se sem ter uma noção se calhar daquilo que é a representação, como tem neste caso a Sofia, não é? Quando pões o FF também nas mesmas condições que o Pedro Fernandes, tens que pensar em ter bengalas, ou seja, ter outros atores cujo suporte possam dar a estes iniciantes seja uma mais-valia, mas que esses atores sejam, acima de tudo, boas pessoas, porque senão podes criar um ambiente ainda mais difícil.
E
não
esta
é?
Malta encaixa-se na categoria de boas pessoas, ou não?
Em relação ao Pedro Fernandes, foi uma surpresa para toda a gente.
É a fama que ele tem, não é?
Sim.
Não, o Pedro está muito, muito bem no filme. Até a mim me surpreendeu. Mas trabalhámos um ano e qualquer coisa sobre o personagem.
Mas tu não disseste que éramos boas pessoas, ou não?
Viste ele?
Eu tenho que evitar essa parte, não é? porque eu estou aqui a representação da bateria só.
Pois olha, já agora rapidamente, tendo em conta a estreia, que isto foi a minha primeira vez no cinema da Sofia e do FF, e falando rapidamente um minuto sobre cada um, o que é que tens a dizer? Agora, fora do papel que tens aqui de responsabilidade no filme, enquanto espectador, como já viste, o que é que achas aqui destes dois?
Olha, estes dois amo-os, mas amo-os como amo toda a equipa, não é? Como todos os atores. Agora repara uma coisa, nós tivemos a trabalhar acima dos limites, sempre. São Pedro ficou altamente chateado comigo por estar a fazer este filme e descarregava a água todos os dias. Nós, todas as cenas que tínhamos para filmar, a maior parte delas eram exteriores, e então tínhamos que andar sempre a arranjar alternativas para nos enfiarmos por causa da chuva, por causa do frio, por causa do mau tempo. Este filme, como a Sofia já disse, é um filme low budget e não consegues proporcionar todas as condições que gostarias de proporcionar. No entanto, tive a oportunidade de trabalhar em tempos com o senhor chamado Marcello Mastroianni, em que filmávamos na neve, em que filmávamos com um frio enorme, em que não conseguíamos ver nada para chegar a Castro Labreira, acho que foi o que nós estávamos. E as condições principais é, de facto, o lado humano, uhum, da equipa e das pessoas com quem tu te rodeias. E nisso, acho que o exemplo está aqui, não é? Tu vês o F, tu vês a Sofia, ouvirás certamente a Fernanda, o Ricardo, o Pedro Fernandes e todos os outros atores, e o contributo especial que houve e aquele que continua a existir, e que acho que isso é um reflexo em todos os meus filmes. Por exemplo, no Second Life, nós ao fim de 2 anos ainda fazíamos almoços e jantares entre os atores, e continuamos hoje com outros. Mas o que acontece é precisamente esse reflexo que eu estava a falar. Ou seja, nós temos este ambiente, nós vamos estar em estrada até dia 2 de março, pelo menos, a apresentar o filme, a fazer promoção do filme, porque todos nós fizemos este projeto. Não fui eu que fiz este projeto, né? Eu pensei este projeto, e quem deu o corpo, quem deu a luz, quem deu a vida, quem preencheu de cores toda aquela tela, foi a genialidade dos atores. E dentro dos aqui presentes, e os outros, a quem muito agradeço, que acreditaram em mim. E eu, essa parte não sei como é que foi, mas eu pus eu as águas enchi-as no Tejo, claro.
Estava mesmo ali.
Puxava-as com toda a força e punha um bocadinho uma coisa branca que me deram, e eles adoraram, portanto.
Acho que era.
Olha, já viste.
Era para ficar em questão mais de mim, não era?
Olha, e já agora, eu tenho que vos perguntar se o bichinho do cinema ficou ou não.
Então não ficou.
Sem dúvida.
Sim. Agora, as diferenças práticas entre a gravação no cinema ou, por exemplo, uma gravação noutra coisa qualquer?
De uma novela ou de um programa?
É... No cinema são filmagens, senhor.
Exato. Para já começa por ser filmagem.
Pumba!
Para já começa por ser filmagem, não é?
Exatamente.
Sim.
E depois, eu acho que...
Ai, que eu fiz o Abel e o Paparazzo, e eu sei de cinema. Ai,
uma cena em cuecas com a Soraya.
É verdade,
só
é verdade.
Estamos a conversar, mas pronto.
E que bem que tu fizeste.
Muito obrigado,
dizer-te.
Muito obrigado. Mas não me vou pôr agora aqui em cuecas.
Também te agradeço.
Pronto. Pronto. Sim.
Bem, respondendo à vossa questão, eu acho que, não sei, eu que fiz teatro e televisão, e que nesta estreia de cinema, aquilo que eu senti é que o cinema é realmente uma arte primorosa a todos os níveis. É uma lupa, tal e qual como a televisão é a nível de expressão. Agora, exige um trabalho a nível de construção de personagem que não tem nada a ver com gravarmos uma novela, uhum, não é?
Sim, é muito mais tempo.
Exige um cuidado completamente diferente. Sim. E se na televisão muitas vezes temos muita coisa que acaba por ser importante existir para fazer não sei quantos episódios, num filme temos que ter o essencial, uhum, aquilo que é realmente necessário existir, uhum, para que aquelas 2 horas contenham o fundamental para aquela história fazer sentido e para o trabalho todo de uma equipa fazer sentido. E é nessa busca da perfeição que eu acho que reside um bocadinho a magia de fazer cinema, a todos os níveis. Planos, trabalho de ator,
Oceano,
realização. Estás a gostar da minha voz. Estás a gostar da minha voz.
Super radiofónico.
É verdade,
super radiofónico.
É noutra estação de rádio, mas não faz mal, Sofia, na boa. Não, sem problema nenhum.
Mas é um clássico.
Nós temos que falar dos atores, mas eu fiquei aqui com uma questão, porque eu sou fã de cabras.
Okay.
E vocês sabem, eu durante
não
muito tempo.
Não sou bem.
Não, é verdade.
Brinca no Homem que Mordeu o Cão. Eu passei semanas e semanas só à procura das melhores cabras para passar os balidos, porque há cabras que gritam como pessoas.
Ai,
sim.
E nós morremos a verdade.
Nós temos nós víamos vídeos de
magnífico.
Cabras a cantar.
Como é que é dirigir cabras? Eu preciso saber isso. Que cabra é esta que entra no filme e que só precisaste de desafiar-se também numa celebridade? Eles falaram dela.
Estás em território tão pantanoso.
Muito! Completamente
me é verdade.
Pá, vocês veem mal nas minhas palavras.
Claro, claro.
Folguem em saber que fizeste esta pesquisa, mas cabra.
Eu sou fã de cabras.
Ótimo, é um bode.
Raios. A minha pesquisa claramente
mas
não.
Mas atenção, é um bode que é casado e portanto a cabra também estava lá.
Claro, claro.
Vocês não vão levar o bode à estreia.
Levar o bode à estreia. Sabes que foi... este programa chegou a isso. Chegou.
Eu acho que nós comemos o bode na festa final.
Não, mas a cabra vai. É o casal estreou.
Mas as cabras de Santarém são únicas.
É verdade.
Foi ótimo filmar com as cabras de Santarém.
Porque há aquela regra que diz, e repara bem, tu filmaste com mau tempo para já, que tu és remas contra a maré. E dirigiste aquela regra, animais e crianças é muito complicado de dirigir, não é? Mas tu dirigiste aqui um rebanho de cabras e correu bem.
Eu não sinto dificuldade em dirigir coisa nenhuma.
Pronto. Toma lá. Venham as cabras.
Mas foi muito engraçado porque nós tínhamos que. Para pôr as cabras, por exemplo, o filme abre com um prólogo que Deus, neste caso Pedro Lima, enquanto pastor, abre o filme e fecha. Tínhamos que pôr as cabras no meio da rotunda da cidade, da rotunda principal da cidade.
Faz sentido.
E para estarem as cabras prontas a filmar às 9, passávamos a maquilhagem, o guarda-roupa, aquelas coisas todas, tivemos que sair com as cabras às 5 da manhã de 2 km.
Isso é vida de pastor.
Antes, sim, a acompanhar o pastor.
Sim, sim, sim.
E então era correr pela cidade toda com as cabras, com tudo, para pôr as cabras nos sítios. Foi muito interessante porque Santarém ficou muito mais arejado porque as cabras comem tudo.
Pois.
Tudo, a rotunda ficou nua. Aliás, filmámos no cemitério também.
Sim.
É que nem os flores de plástico safaram.
Caramba.
Foi tudo, puxadores das portas, as campas, tudo. Não, não sei se desapareceu alguém, mas também.
As cabras já disseram que adoraram o projeto. Aquela parte do cemitério foi tramada.
Uma boa cabra adora sempre.
Onde é que este programa chegou?
Essa frase é espetacular.
Bem, já temos muito pouco tempo, mas eu quero. Eu sei algumas coisas sobre ti. O que eu não sabia é que.
Como assim? Vês-me dançar? Vês coisas assim. Sobre mim?
Eu não sabia. Tu não dizias que te sentias observada em casa de vez em quando?
Por acaso andava mesmo a achar que mandavam a seguir.
Ligou-me várias vezes a dizer: sinto-me observada, estou aqui em casa e sinto-me observada.
E aquelas chamadas que tu recebias, que era só respiração.
Exatamente.
Vasco. Era o Vasco.
Vasco.
Desculpa.
Tenho medo de ti.
Não tenhas, que eu sou uma paz de alma, não faço mal a ninguém. Eu não sabia que daste workshops de técnicas de representação.
É
verdade.
Sim.
E és uma miúda com que idade? Tens 20 e quantos?
Tenho 29.
29. Afinal, és mais velhinha do que eu pensava. Mas como é que sentes nessa experiência agora de
isto aconteceu,
dar aulas?
Isto foi um desafio proposto por algumas das pessoas que me seguem e que de alguma forma gostam de mim e do meu trabalho.
Uhum.
Que várias pessoas chegavam a mim e diziam que gostavam, porque é que eu não gostavam de participar num workshop dado por mim, porque é que eu não fazia isso? E depois, associado a uma agência que também gostava de fazer esse trabalho comigo, eu disse: por que não? Uma experiência nova. E foi muito interessante a todos os níveis, porque além de eu estar a partilhar a minha experiência, porque no fundo o workshop era disso que se tratava, a minha experiência, porque quem sou eu para dar aulas ainda, o meu percurso é muito curto, não é? Mas foi partilhar a minha experiência, o meu percurso com as pessoas que lá estavam comigo e no fundo também aprender com elas, porque eu acho que nós partilhando também aprendemos.
Tu já passaste e também fiz a minha pesquisa e encontrei coisas que eu não sabia, que já fizeste tudo e mais alguma coisa antes de chegares onde chegaste. Foste ajudante de cozinha, que eu sei.
Sim, foi o meu primeiro trabalho.
Operadora de telemarketing, sim. Chegaste a trabalhar numa loja.
Várias lojas de roupa, sim.
Nunca trabalhaste com banana, isso fui eu. Mas isso não interessa
como?
Agora.
É verdade, eu fiz banana.
Fizeste banana?
Fiz na rua.
Adoro!
Era preciso uma pessoa para se enfiar no fato de banana, que era a mascote.
Era a mascote. Com a carinha a aparecer assim num sinal.
Não se via a carinha.
Ah, ok.
A carinha estava atrás de uma rede. Eu não tinha visão periférica e morri de calor. Rua Augusta, agosto. 40 graus às 10 da manhã.
Tens fotos disso? Partilhas.
Mas isto leva-me a perguntar já agora, FF, neste processo de crescimento em que nós fazemos tanta coisa às vezes,
é verdade.
Tens assim alguma experiência marcante que, antes de seres a estrela que hoje em dia és, o Fernando Fernandes fez assim alguma coisa que hoje em dia diz-me: meu Deus, como é que eu fiz aquilo?
Antes, não, eu tive a sorte de acabar o meu curso de teatro e estrear-me profissionalmente na mítica série Morangos com Açúcar. E curiosamente eu acho que a experiência mais violenta surgiu precisamente nos Morangos com Açúcar, quando decidiram colocar-me no meio de uma arena com um já quase touro. Ainda era um bezerro, mas para mim aquilo era assim, simplesmente um touro horrível.
Ah, mas tu és um armário, tu aguentavas com o touro.
Não, e reparem que o meu irmão foi forcado e durante muitos anos. E foi primeira ajuda e sofreu também alguns acidentes sendo forcado. E aquilo foi, e para mim tinha aquela imagem de que era tudo o que eu queria fazer menos aquilo. E colocaram-me no meio de uma arena a tentar fazer umas feenas, acho que é assim que se diz.
Ao coitadinho
do bicho. E a primeira correu bem, a segunda também correu muito bem. E a terceira eu pensei: ok, já sou um toureiro profissional, vamos fazer aqui uma terceira e acabar com esta cena. E assim foi. E tinha os meus colegas todos a dizer: vai! E o meu ego já estava completamente enaltecido. E foi nessa altura que a capa foi pisada pelo respectivo bezerro barra touro, barra monstro.
E caí,
e lembro-me de fazer aquilo que o meu irmão me avisou para fazer, que era ficares na posição fetal e protegeres a tua cabeça. E lembro perfeitamente de levar umas belas patadas, sentir a respiração do bicho e pensar: vou morrer, é hoje que vai acontecer. Não aconteceu, graças a Deus.
A posição fetal é para comover o touro, para ele olhar e dizer: ah, é um bebê.
E tu saca de um lenço e chora um bocadinho,
sim,
não é?
Sim,
foi aí que ele pronto, me deu algumas lambidelas e que se deitou ao meu lado e me protegeu.
Aquela teoria
dos ursos: se não se vires um urso, faz-te de morto.
E sim.
Como se isso fosse fácil. Aparece um urso à nossa frente e a pessoa pensa: deixa-me lá então.
Sim. E vais morrer como? Uma morte assim?
Sim, convém que a tua morte seja verídica.
Até lá. Tens que agarrar o braço, tipo: oh meu Deus, que parece que estou a ter um ataque cardíaco.
Não, já me disseram que o ataque cardíaco já não pega, porque eles já estão muito habituados.
Porquê que tu fazes o que tu dizes ao urso?
O urso mesmo:
tenho uma doença fatal, o médico disse-me que só tinha 6 meses e acaba hoje.
Podes sempre dizer: tenho uma consulta às 5 para 6 e vou abandonar.
Enfim, falar nisso, sei que vocês estão cheios de pressa, vocês têm que ir a coisas para fazer.
É verdade.
Nós acabamos sempre, é o nosso, o que dizem os teus olhos, Daniel Oliveira, o nosso é projeto para o futuro.
Projeto para o futuro.
Okay. Assustei-me. O que é que começaste pelas meninas, Sofia?
Olha, eu estou a ensaiar uma peça, também a minha estreia em teatro. Este ano é um ano. Sim, é um ano muito feliz. Sim. Graças a Deus. A Bang Bang, que vai estar no Trindade agora em março. E pronto, é isto.
Muito bem.
E mais coisinhas que vêm por aí, mas que ainda não posso falar.
Mais coisinhas tu partilhas na tua página de Facebook.
Exatamente.
Ela partilha tudo o que está a comer.
Tudo. Ou no Instagram. Sofia R. Ribeiro.
Aceitas toda a gente?
Toda a gente.
Muito bem. Uma democracia.
Sou
Fernando. Projetos para o futuro.
Projetos para o futuro. Bem, agora estou a fazer um programa de televisão. Não sei se posso
promover. Claro que podes,
pronto. É, a tua cara não é estranha aqui. Diz que é uma coisa que me está a dar bastante gozo fazer. Para já trabalhar com crianças. Eu dou aulas de canto a crianças já há 5 anos e dá muito prazer poder trabalhar com jovens talentos e que surpreendem e que me surpreenderam bastante agora nesta primeira gala que já aconteceu. Portanto, estou neste desafio.
Eu vi um bocadinho da primeira gala e fiquei
incrível. Nós dissemos: daqui a 10 anos vamos estar desempregados, portanto vamos começar
a lembrar. Fez-me lembrar o Todos Juntos, o Ministro das Estrelas. Só que eles faziam playback.
Eles, ministros, faziam playback e aqui não. Aqui dançam, representam, cantam e é assustador porque cada vez percebemos mais que esta nova geração vai ser realmente uma geração e já é uma geração brilhante.
Eu dizia à Vanessa: podemos já pôr os papéis para fora.
Completamente. Não temos muito tempo, é aproveitar agora enquanto dá. Depois, concertos, como sempre, nunca paro a parte musical e estou a preparar o meu novo disco, um novo projeto que não será tanto FM que as pessoas estão habituadas. É um projeto de nome Safra, chama-se Safra.
Lindo, que eu já ouvi um bocadinho.
E tem muito a ver com música portuguesa, muitas nossas raízes, muito aquilo que eu sou musicalmente e que até agora também ainda não tive a oportunidade de mostrar num trabalho discográfico.
Eu não me esqueço que há um vídeo de uma canção tua que foi gravada exatamente neste estúdio. Não me esqueço.
É verdade.
Olha, e acabamos com a música tua. Já agora vais cantar para acabar este primo.
Um grande desafio.
Vais cantar o quê? Explica-me que desafio foi esse. Porque há aqui uma espécie de uma fusãozinha de.
Bem, a genialidade do Alexandre Valente não passa só pela realização, nem pelo facto de idealizar estes maravilhosos filmes. Passa também pela música, para que saibam.
É um poço de talento este homem.
E ele descobriu uma coisa fascinante, que os verdes anos do Carlos Paredes tem muito, para não dizer que melodicamente é muito, muito, muito semelhante e muito inspirado no Summertime, e fez-se esta fusão destes dois temas. Inicialmente
era aquelas coisas que,
aquelas coisas que se pensares, exato, mas que estranho.
É mesmo, tal e qual.
E depois começas a pensar na melodia e faz sentido. E quando vocês ouvirem o tema, mais sentido fará. E é interessante porque o tema, para ser sincero, eu acho que sobrevivia sem a minha voz, na boa.
Para.
A verdade é que não existia nenhum tema cantado neste filme. E acabámos por idealizar então, vamos tentar transformar este tema com voz. Correu muito bem. Foi uma experiência relativamente rápida e por isso funcionou, eu acho. E foi muito engraçado, porque eu gravei uma linha principal da música e depois o Alexandre fez uma maldade, enviou-me um mail a dizer: olha o mal que eu te fiz. E eu, quando abri a música, basicamente o Alexandre tinha cortado na primeira parte da música a linha principal melódica e deixou simplesmente aqueles improvisos que eu fiz por cima dessa linha principal. E ficou espetacular, o tema acabou por fazer todo o sentido assim. E hoje, quando canto, já não consigo cantá-lo de outra maneira, tenho que o cantar assim. Vocês vão ouvir.
Está lindo.
É agora. Acabamos este primo. FF, muito obrigado.
Obrigado,
Fio.
Muito obrigado.
Vão ver o filme, por favor.
Dia 20. Toda estreia, Eclipse em Portugal.
Nós vamos andar pelas salas de cinema de todo o país.
É verdade.
Portanto, estejam atentos.
Sexta-feira que vem.
E página de Facebook também. Vão lá por o vosso like, Eclipse em Portugal.
Mesmo a não perder, Sofia, sei que não gostas muito de entrevistas, gostaste de estar aqui.
Gostei de estar com vocês.
Eu não gostei nada do programa.
Não, gostei.
Ela gostou de tocar a guitarra.
Sim. Peço imensa desculpa.
Nós fazemos isto aqui na fina linha que separa a entrevista da bandalheira. E as pessoas gostam da bandalheira.
Gostam.
É uma bandalheira profissional,
também.
Não é?
Uma bandalheira. Quem não gosta de uma boa bandalheira? Digo eu. Acabamos então com o FF. Nós para a semana voltamos e fazemos mais primos. Ida ao cinema, pessoal.
Ver
o Eclipse em Portugal.
Dia 20.
E nós para a semana voltamos e fazemos mais um primo. Um primo chamado Pedro Fernandes.
É isso,
cala.
O Pedro Fernandes é um dos apresentadores de um programa chamado 5 para a Meia-Noite.
A sério, 5 para a Meia-Noite? Mas que programa é esse? Explica-me.
É um programa de televisão.
Televisão, portanto, não é rádio.
Não é rádio.
Okay. Mas tipo quê?
É um programa de televisão.
Ok.
Mas tu tens alguma ligação a esse programa?
Eu apresento-o à quarta-feira. É um dia muito bom para
ele. Torna esse programa interessante.
Mas só dá às quartas-feiras?
O meu é à quarta-feira só.
Basicamente, que é o que interessa.
Não. É a segunda, terça, quinta e sexta. O quarta-feira.
Okay.
O quarta-feira está fraquinho.
O quarta-feira está no meio, é assim, tipo o trono. Não?
É que tu vês como uma montanha. É que eu vejo como um vale. Percebes? É assim que eu vejo.
Gostam muito.
Mas não cheguei a ouvir, foi o Então Cala-te.
Pois não.
Nós chegamos a esse ponto. Pois é, assim que vai meia-noite.
Hoje não.
Pronto, ok.
Primo. Programa realmente incrível.
Mas obtuso!